agora o Gabinete de Guerra das Manhãs 360. É sempre esta hora que falamos do conflito entre Rússia e Ucrânia. E hoje a análise é feita pelo Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Bom dia, General. Muito obrigada por estar connosco.
Muito bom dia. Muito obrigado.
Depois de mais um dia de reuniões e numa conferência de imprensa conjunta, Putin disse que a proposta da China para acabar com o conflito pode ser a base para um acordo pacífico quando o Ocidente estiver pronto para isso. Nada surpreendente esta narrativa, mas, General João Vieira Borges, até que ponto o Ocidente pode ponderar e levar a Ucrânia a iniciar algumas conversações?
Efetivamente, temos indicadores de que há alguma pressão nesse sentido. A pressão é facilmente perceptível, quer no discurso da parte da Ucrânia, quer inclusivamente ontem, com alguma surpresa da minha parte, do próprio secretário-geral da NATO, que defendia, ou que defendeu ontem, que a China tem de dialogar diretamente com o presidente da Ucrânia para constituir se não me engano, o que ele referiu, um acordo de paz duradouro. E inclusivamente reconheceu aspectos positivos, certamente são os princípios, e os princípios são facilmente aceitos por toda a comunidade internacional, quando falamos daquilo que está associado à soberania e à defesa da integridade territorial. E, portanto, o próprio Kuleba, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros, o ucraniano, teve conversas telefónicas a semana passada, se não me engano, na sexta-feira, com o responsável chinês, para o restabelecimento, salientando a importância dos acordos de paz e a importância da integridade territorial. Portanto, há aqui, da parte da comunidade internacional, alguma receptividade a essa espécie de plano, é mais uma linha de princípios. E isso é positivo, naturalmente, para a paz, muito embora nós estejamos aqui a considerar, nesta visita, é importante considerar dois níveis: o nível global de disputa pela hegemonia mundial, indiscutível, que está sempre presente nos discursos de ambas as partes, e aquilo que é o nível regional, relativo à guerra na Ucrânia, cada vez mais interrelacionados, ou desde o início interrelacionados. Mas é importante, quando falamos de China, falarmos dessa questão mais global, até porque no próprio discurso, quando falam do reforço dos laços militares da NATO com países da região do Indo-Pacífico e o perigo que isso tem para a paz no mundo, obviamente estão a falar na dimensão global. E quando estão a falar, obviamente, do Tratado de Paz, estão a falar na dimensão regional, mas interrelacionada com essa global. Portanto, há aqui, nestas conversações, as duas dimensões estão sempre presentes, ao contrário de outro tipo de relações bilaterais ou multilaterais, esta não há dúvidas nenhuma.
Sobre a questão da paz, John Kirby, o porta-voz da Casa Branca, diz que não vê a China capaz de ser um mediador imparcial e lembrou que Pequim continua a comprar petróleo russo, mesmo com as sanções. Disse também que a China continua a repetir a propaganda russa e isso ficou bem visível nesta visita. O plano de paz chinês pode ser visto apenas como um pretexto para Xi Jinping justificar, de alguma forma, este encontro com Putin e assim alargarem a cooperação e a estratégia?
É também isso, mas julgo que não será isso se a China quiser ter uma capacidade de intervenção global. Em termos económicos tem, em termos demográficos tem, em termos políticos vai tendo, mas é importante, obviamente, ter um posicionamento que marque, e não só relações entre a Arábia Saudita e o Irão. Esta é a guerra que marca o mundo, é a guerra que marca o próprio futuro, certamente, da Rússia, mas também da China, no contexto global, que marcará aquilo que é, digamos, o xadrez mundial. E nesse sentido, a China não apresenta um plano simplesmente para fazer aproximação à Rússia. Antes, pelo contrário, neste nível, na minha perspectiva, nós assistimos nesta visita àquilo que é a inversão da hierarquia de poder das potências de cariz global. Portanto, é fácil entender, qualquer observador entenderá no final desta visita que a postura da China é uma postura que vai inverter essa mesma hierarquia das potências, que já vinha um pouco desde fevereiro-março, a partir dos insucessos da Rússia, na primeira fase, como eles chamaram, na primeira fase da Operação Militar Especial. E, portanto, aqui materializa, na minha perspectiva, estes acordos económicos, estas posturas relativamente a uma visão de paz mundial e à aceitação tácita, digamos, pelo menos dos princípios das duas partes, esse protagonismo da parte da China. E isso verifica-se também na própria reação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o mais crítico Como eu disse, houve posturas de aceitar princípios, quer da parte da Ucrânia, até quer com alguma surpresa da parte da NATO, mas a postura dos Estados Unidos tem sido uma postura diferente, claramente na tal dimensão do conflito mais global, ou seja, criticando claramente aquilo que são os próprios princípios e aquilo que tem sido a postura da China. Obviamente que, por um lado, ter um discurso sul-tsuziano, digamos, um discurso mais de estratégia indireta e mais de posição neutra da China, e de guiada pelos princípios das Nações Unidas, a solução pacífica, mas por outro lado ter a tal postura direta de apoio tácito, quer se queira quer não, uma coisa é a teoria, outra é a prática, de apoio tácito àquilo que é o comportamento da Rússia, designadamente naquilo que tem a ver com a invasão propriamente dita, que não foi criticada nos fóruns internacionais, designadamente nas Nações Unidas. Portanto, há aqui, digamos, a dimensão Estados Unidos é uma dimensão diferente, é a dimensão global de crítica àquilo que é um posicionamento da praxis e não um posicionamento teórico.
Ainda Zelensky, que diz que Kiev sugeriu à China que se juntasse a uma fórmula de paz ucraniana para acabar com a guerra, ainda espera uma resposta de Pequim. Havia alguma possibilidade de Xi Jinping conversar ou pelo telefone com Zelensky? Isto será viável depois desta visita tão amigável e tão fraterna a Moscou? Já agora, que interesse é que Zelensky pode ter em falar com o líder chinês?
Há um cuidado muito grande da parte de Zelensky e dos órgãos de comunicação social ucranianos que vou acompanhando, no sentido de não ter uma postura ofensiva, ao contrário dos Estados Unidos, relativamente à China. E, portanto, quando ele diz ontem que transmitiu também a fórmula de paz à China, quer através dos meios, dos canais diplomáticos, quer através dos meios de comunicação social, e convidou inclusamente a própria China a participar na implementação da fórmula e que aguarda essa resposta, obviamente é a postura de uma potência que está em guerra e que tem esperança que haja uma potência com capacidade de intervenção global na dimensão, ao mesmo nível da dimensão dos Estados Unidos, que possa levar a uma solução, até porque os grandes princípios que estão no plano, nos 12 pontos, vão ao encontro daquilo que são os interesses da Ucrânia. A Ucrânia tem noção clara de que a guerra se vai resolver a outro nível, ao fim de mais de um ano, e portanto, se tiver uma postura de aproximação entre as duas grandes potências que resolverão certamente a guerra, obviamente ficará também numa posição mais favorável a quando das negociações. Nós notamos isso nos discursos do Ministro dos Negócios Estrangeiros, notamos isso até na intervenção de Zelensky. Teremos certamente em breve, em função desta pressão e para haver esse necessário equilíbrio, porque também tem sido essa a postura da Ucrânia, o telefonema ou qualquer que é favorável depois a essa posição de maior prestígio e de maior protagonismo, sobretudo o prestígio, veremos depois, de maior protagonismo da parte da China, eu acho que essa aproximação poderá ter resultados positivos, digamos, para a tal aproximação entre as duas partes que dominam o mundo, quer sequer é quer não, porque no fundo a China e os Estados Unidos da América.
Entretanto, no terreno, Sr. Major, a Ucrânia voltou a ser alvo de ataques esta noite, há mortos, 3 mortos e feridos. Esta manhã as atenções viraram-se para a Odessa, foi emitido também um alerta de ataque aéreo a esta cidade portuária. Este tipo de estratégia é uma forma de Putin prolongar o mais possível este conflito e aposta agora, de facto, numa guerra de longa duração para apostar também no cansaço da Ucrânia?
Sim, isso é uma postura que já percebemos que, a partir do momento em que houve uma mobilização parcial de 300 mil homens, foi claramente assumido, foi nessa altura que foi assumido. Agora, relativamente ao dia de hoje, nós estamos sempre a falar de modo mais conjuntural dentro daquilo que é estrutural, a ideia é essa, portanto, em termos estruturais, é de ter um conflito e esperar que haja, digamos, limitações da parte do Ocidente em apoio à Ucrânia, que haja divisões, e as divisões que não sejam só com a Hungria, que sejam com a República Checa, que sejam com a França, que sejam com outros países, que é obviamente em função de determinado tipo de valores permitem que haja intervenção e que haja problema interna e que haja problemas depois nos apoios e problemas económicos. Portanto, a Rússia está à espera que haja divisões, que haja problemas no sentido de deixar de haver apoio à Ucrânia, inclusive esperando, se for preciso, numa guerra longa, que haja problemas nos próprios Estados Unidos da América, com as divisões que estamos a assistir em termos de pré-campanha eleitoral. Certamente que a próxima administração norte-americana terá uma posição diferente, nem que seja decorrente daquilo que vai ser uma campanha em que o apoio deliberado à Ucrânia, ao fim de mais 6 meses, ou até ao final do ano, colocará pressão, inclusive sobre os democratas, e portanto poderá levar a um menor apoio da parte dos Estados Unidos. É isso que a Rússia quer. Agora, aquilo que se passou hoje é conjuntural, mas pode ter uma leitura. Durante a própria visita de Xi Jinping, e estão em visita ainda à Rússia, nós temos ataques a cidades, não é? E no fundo a China está a ser complacente com este tipo de crimes ao não criticar. Portanto, nós estamos a falar de drones que são lançados sobre uma cidade, ou sobre várias cidades, foram 21 drones, e aqui o relatório diz que foram 16, já é de 136 destruídos. Portanto, estes bombardeamentos que são sobre infraestruturas civis, inclusive sobre uma escola, segundo os dados que temos aqui, geram incêndios, obrigam a retirar mais 200 pessoas, matam civis, inclusive os condutores de ambulâncias. Isso é o que está aqui nos sites ucranianos. Portanto, no fundo, da parte de Putin, pode sempre vir dizer que já estava planeado. É sempre a desculpa, como nós sabemos. Portanto, isto já estava planeado em termos de operações militares, não foi nenhuma demonstração de poder, não foi provocar, neste caso, a própria China a ter uma posição. Não. Não será isso, certamente, sempre o discurso do lado de lá. Mas do lado da Ucrânia o discurso é esse. Mas atenção, eu é que falei na complacência da China numa visita à Rússia, não foi a Ucrânia. Eu tive o cuidado de ler o discurso desta noite e de ver as críticas nos jornais ucranianos, não falaram de complacência da China. Portanto, aquilo que eu disse antes, de relativamente à expectativa que a Ucrânia tem de contributo significativo da China para um acordo de paz, ao contrário dos Estados Unidos, digamos, uma verdade, porque senão o discurso hoje seria diferente. Não foi. Foi a noite de horror russo contra a Ucrânia, foi a destruição de infraestruturas, mais uma vez a Rússia fala de paz e no dia em que fala de paz destrói objetivos civis, e portanto não falaram de China aqui. Isto é muito interessante em termos de leitura, veremos nos próximos dias.
Mas, General João Vieira Borges, do lado de Moscou, a Marinha Russa garante ter impedido também um ataque com drones em Sevastopol. A Ucrânia começa a estar agora com maior capacidade para fazer incursões em território russo e parece-lhe que pode adotar a mesma estratégia dos russos de destruir infraestruturas do opositor, como falava ainda agora.
Concordo consigo. Pode. Depois na questão relacionada com crimes de guerra é muito complexo e o pode é para objetivos essencialmente militares, justificáveis da parte da Ucrânia, porque caso contrário coloca-se do lado da Rússia naquilo que é a destruição de infraestruturas civis. E sobretudo é preciso termos cuidado, não se tem falado nisso, mas a presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas será do lado da Rússia em abril. Isso ainda não se tem falado na comunicação social, mas isso em termos de Conselho de Segurança, e para quem já trabalhou, não foi o meu caso, mas acompanhei nas Nações Unidas, aquilo tem um peso específico importante. E, portanto, a Rússia também está a esperar para chegar a abril para ter mais liberdade de ação em termos de Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não é que os outros países vão alterar posições, mas é o desenvolvimento de determinado tipo de ações no âmbito diplomático que vai ter importância. Portanto, concordo consigo que, efetivamente, as armas que está a receber e, sobretudo, as munições dão uma capacidade maior de destruição a maior distância à Ucrânia, já estamos a ver isso, estamos a ver ameaças inclusive também, não só em Melitopol, mas que é importantíssimo em termos estratégicos para cortar ligações ao Donbass, mas também na própria Crimeia, sobretudo depois naquilo que tem sido a destruição das linhas de comunicação, cada vez mais à retaguarda, que fazem com que, por exemplo, Bakhmut continue a ter grande dificuldade para a Rússia, o controle de 70%, faltam 30%, mas houve contra-ataques recentemente, estes últimos dias não têm sido favoráveis à Rússia, e isto tem a ver com a tal dificuldade de chegar à frente os apoios necessários, não tem a ver só com o combate em primeira linha. E, portanto, essa capacidade de destruição depois tem repercussões na linha da frente. E isso já se está a notar. Não é só a questão dos carros de combate. Neste caso, estamos a falar sobretudo de artilharia com mais de 80 km de alcance, que está a ser certamente reforçada.
Entretanto, Prigozhin diz que um ataque ucraniano em larga escala está previsto para o final de março ou início de abril. Isto, general, isto é o líder do grupo Wagner a pedir mais apoio ou a avisar o Kremlin que pode vir a ter uma surpresa que pode ser demolidora para as aspirações de Putin?
Quando é discurso público, nós estamos sempre na dimensão da informação e da contra-informação. Eu concordo consigo, eu já vi isto mais do que uma vez, eles que finais de março e princípios de abril têm planos para desencadear uma ampla ofensiva para quebrar os flancos. Curiosamente, os flancos nestes últimos dias, o flanco oeste, não estávamos à espera, em termos militares foi alguma surpresa, porque estávamos à espera mais do flanco norte e sul, e foi o flanco oeste que foi mais batido das forças militares russas, e portanto tem mais a ver com essa postura na última semana, e a reação, mas a reação também tem a ver com aquilo que já notámos, que é a falta de ligação crescente entre as tropas do grupo Wagner e as forças armadas russas, seja pela dimensão política de retirar protagonismo a Prigozhin, seja mesmo em termos militares, pela preocupação das FIAs militares russas em trabalhar forças conjuntas, mas não com forças do grupo mercenário russo Wagner. E, portanto, nós não temos os dados todos, como compreendo, mas eu julgo que esse posicionamento vai ao encontro da sua questão, ou seja, é também um aviso às forças russas no sentido de reforçar. Quando eles estão, nós já percebemos, há dois tipos de discurso de Prigozhin. Quando as coisas estão complicadas na linha da frente, das duas uma, ou apela a munições e a artilharia, obviamente, para proteger as suas forças, ou apela, que é o caso, falámos agora, ou apela a planos do inimigo para que a Rússia chegue à frente, ou então, inclusivamente, chega a uma segunda dimensão, que é de crítica, digamos, às forças e sobretudo aos líderes russos, e aí criando conflitos de outra dimensão que não, obviamente, conflitos militares, sobretudo de âmbito político e de ambições políticas. Nesta fase, julgo que estamos na primeira modalidade, ou na primeira opção, ou seja, está a sentir dificuldades, e estamos a ver, e portanto está a apelar às forças russas.
Mas já, general João Vieira Borges, muito obrigada por fazer parte de mais um Gabinete de Guerra da Rádio Observador. Um bom dia para si.
Bom dia.
Muito obrigada, general.
Bom dia.